Boa noite a todos. Quero registrar a presença aqui dos secretários municipais, o Arlindo Milicão, a dona Marinês, servidores públicos, o Anderson, chefe de gabinete, dona Irene, o coordenador do Sismurge não, é Dimutran, né? Tá? Não tá. Então a informação não chegou para nós. Senhoras e senhores, então, boa noite. Sob a proteção de Deus em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 8ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e aos senhores e senhoras aqui presentes que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa e convido o vereador Zé Moleque para que possa fazer uso da mesma.
Provérbios 10, de 11 a 14. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos entendidos se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição.
Agradeço ao vereador Zé Moleque. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura as seguintes matérias recebidas. Ofício número 172/2016 da Prefeitura Municipal de Juara.
Ofício número 172/2016 da Prefeitura Municipal, solicitando apreciação e votação do projeto de lei complementar número 002/2016, encaminhado através do ofício número 117, gabinete do prefeito 2016.
Ofício número 102/2016 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Ofício número 102/2016 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando cópia do decreto número 1044/2016, que regulamenta a lei municipal número 2558 de 18 de novembro de 2015, dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de duas cadeiras de rodas em cada agência bancária do município de Juara, e cópia do decreto número 1045/2016, que regulamenta a lei municipal número 2565 de 4 de dezembro de 2015, que determina a instalação de guarda-volume nos estabelecimentos que dispõem de entrada através de sistema de detectores de metais e portas giratórias de segurança.
Ofício número 161/2016 da Prefeitura Municipal de Juara.
Ofício 161/2016 da Prefeitura Municipal, comunicando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara através do Fundo Nacional de Saúde para aquisição de equipamento e materiais permanentes provenientes de emendas parlamentares do ano de 2014, no valor de R$ 250 mil e R$ 143 mil.
Ofício da Green Power, Salto Apiacás.
Ofício da Green Power, Salto Apiacás, comunicando o processo de enchimento do reservatório da UHE Salto Apiacás, qual faz parte do complexo hidroelétrico Apiacás, localizado na divisa dos municípios de Alta Floresta e Juara.
Ato de requisição de documentos, número 054 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Ata de requisição de documentos, número 054/2016, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito dos frigoríficos, requisitando relatórios de informações acerca das plantas frigoríficas de abate de bovinos no município de Juara.
Convite do município de Novo Horizonte do Norte.
Convite do município de Novo Horizonte do Norte, convidando para prestigiar as festividades do 30º aniversário de Novo Horizonte do Norte e a 5ª Expo Horizonte, que realizar-se-á de 12 a 15 de maio do corrente ano.
Comunicado número 006898/2016 do Ministério da Educação.
Comunicado número 006898/2016 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara conforme segue. Programa PAC 2 quadras no valor de R$ 157.938,38, referente à primeira parcela liberado em 12/2/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar EJA no valor de R$ 414,00, liberado em 2/3/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar Creche, no valor de R$ 11.920,00, liberado em 2/3/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar para a Escola, no valor de R$ 7.650,00, liberado em 2/3/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental, no valor de R$ 6.144,00, liberado em 2/3/2016 para a Prefeitura Prefeitura Municipal de Juara. Programa Mais Educação, no valor de R$ 1.680,00, liberado em 2 de 3 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar AEE, no valor de R$ 380,00, liberado em 2 de 3 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa PENAT, no valor de R$ 9.801,13, liberado em 2 de 3 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Brasil Carinhoso TD, no valor de R$ 12.639,37, liberado em 19 de 2 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Comunicado número 006899/2016 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, como segue. Programa Cota, no valor de R$ 38.967,34, referente à 12ª parcela, liberado em 12 de 1 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Cota, no valor de R$ 66.882,09, referente à 1ª parcela, liberado em 12 de 2 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Cota, no valor de R$ 39.383,79, referente à 2ª parcela, liberado em 9 de 3 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Comunicado número 006900/2016, Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE, Educação Integral, no valor de R$ 14.900, referente à 1ª parcela, liberado em 4 de 2 de 2016 para a Escola Municipal Presidente Costa e Silva. Comunicado número 006901/2016, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE, Educação Integral, no valor de R$ 17.300, referente à 1ª parcela, liberado em 4 de 2 de 2016, para a Escola Municipal Rui Barbosa. Comunicado número 006902/2016, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE, Educação Integral, no valor de R$ 11.000, referente à 1ª parcela, liberado em 11 de 1 de 2016, para a Escola Estadual Oscar Soares.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Conforme a ordem de inscrição, com a palavra o vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, gostaria aqui de indicar algumas indicações que consegui realizá-las com a ajuda do secretário executivo e outras verbais. A indicação 025/2016, da autoria deste vereador, é onde eu estou solicitando a possibilidade da Secretaria de Transporte. Eu não sei se alguns colegas vereadores têm conhecimento, o Zé Moleque acho que até comentou na sessão anterior, referente ao patrulhamento de Juara, Tapaiúna e Alta Floresta. Eu recebi várias reclamações desse final de semana e hoje teve na minha sala, não sei se teve oportunidade de alguns colegas vereadores atender também, o Baby, o Toninho Colete, o Tustão, o Adenilto, aquele pessoal daquela linha lá. Eu não fui lá ver, Chico, mas eu não quero acreditar que irresponsavelmente, mais uma vez, a Secretaria de Transporte ela foi patrulhando até Itapaiúna e retornou para Juara. É porque nós temos mesmo dinheiro do FETAB sobrando e combustível sobrando. Sabia, Marta? É por isso que nós vamos estar aqui lá, presidente, nessa distância, patrulhando e volta. Uma falta de responsabilidade. Então, mais uma vez, eu estou fazendo essa indicação para o secretário, que também vai ter um requerimento depois, que é referente ao FETAB, que quem sabe, assim, pelo menos requerimento, ele vai ter que responder. Mas essa indicação eu gostaria de estar fazendo. Eu até gostaria de pedir auxílio dos colegas vereadores, se todos os colegas assinassem junto, porque a justificativa dessas pessoas aqui são pecuaristas e que contribuem e que pagam seus impostos, principalmente, Zé Moleque, para o FETAB. Eles recolhem para o FETAB. E a prefeitura, através da Secretaria de Transporte, vai daqui só até no Rio e volta para trás. É uma vergonha. Não existe, Anderson, seu chefe do gabinete, não existe justificativa numa situação dessa. Não existe. É, exatamente. Há um mês fazendo isso aí e não conseguiu concluir. Outra situação, outra indicação aqui, 024, que eu já falei aqui, alguns colegas vereadores falaram, e eu inclusive falei para as pessoas que seria, que iria resolver, é referente à estrada Boi-Guará. Nós tínhamos lá um monte de ponte caída, a equipe da prefeitura foi lá com maquinário arrumar as pontes. Mas as estradas falaram que ia arrumar, fizeram a mesma coisa, retiraram todo o maquinário da linha Boi-Guará e veio embora de Juara, rodando novamente, gastando mais um pouquinho presente para ter que ir lá de novo. Eu acredito que alguns vereadores também devem ter recebido reclamações do pessoal do Boi-Guará, né, Chico? Sei que anda também muito na zona rural. O pessoal está muito revoltado, Anderson, principalmente com o prefeito. O secretário já sabe da irresponsabilidade dele, os caras já estão até deixando de falar. Mas o prefeito, eles estão reclamando muito do prefeito. Recebi também na minha sala uma comitiva E também gostaria aqui de fazer indicação 023, e aí se o vereador também tem um conhecimento, que é referente à estrada da linha Pedreira e Palmital. Está até anotado aqui para o vereador falar também. Eu tenho um abaixo assinado aqui dos moradores que vieram reclamar que o secretário disse, teve a coragem, a capacidade de dizer, segundo os moradores, e tem várias assinaturas aqui, que o secretário disse que não vai fazer o patrulhamento, porque o pecuarista Tostão disse que não vai dar o cascalho. Primeiro, ninguém é obrigado a dar o cascalho. E segunda, se ele teve um problema com particular ou não com o pecuarista Tostão, várias pessoas dessa aqui, presidente, dessa relação, Chico, e vereadores, se colocaram à disposição, Jeremias, para estar cedendo o cascalho. E lá, Zé, tem linhas na Palmital e na Pedreira, que a gente viu um relatório aí, presidente, que foi investido vários recursos, que tem anos que não passam patrulha lá. Aí tem que a população ter que vir na Câmara pedindo, implorando, com baixo assinado, Marta, para fazer um serviço que é obrigação, que nós temos recurso do FETAB para fazer. E eu acredito que todos os vereadores receberam essa reclamação. Então está aqui essa indicação. Gostaria também de solicitar uma indicação verbal, que não deu tempo de fazer hoje. Eu já recebi uma reclamação, já, Chico, há vários dias, que é referente à ponte lá da Madserve, prendo o pouso cego, indo aqui na balsa, passando da ponte, sentido a balsa. Tem duas pontes ali, né, Jeremias? Tá péssima essas pontes. Uma só tem dois pau. Carro baixo pra ele passar, o cara tem que ser artista. Carro baixo, pra só metade, nem metade do pneu não passa nessa ponte. E tá ali pra arrumar. Então eu gostaria que fizesse essa indicação ao senhor secretário de transporte. Eu, juntamente com o Jeremias, nós já falamos e já recebemos algumas reclamações. Outra ponte, a ponte do Rio Sarapião. Não sei se alguns colegas vereadores passou lá na Grossã. Tá caindo aquela ponte, Chico. Aquela ponte foi feita muito tempo atrás e a beirada dela que tinha aquela cabeceira, ela desmanchou, né, Jeremias? E fez um buraco absurdo lá, colocando em risco todas as pessoas que passam por lá. A ponte também do Jacutinga, na linha Rodolfo Ferro. O vereador Jeremias sabe disso. Lá não existe ponte mais, existe um farelo em cima daquela madeira. E eu, naquele relatório do FETAB que eu recebi ali, presidente, o que tem de material, equipamento para ponte que se compra por mês, é por isso que eu solicitei lá, é incrível. Nós tínhamos que estar com as pontes todas bonitas. Então eu gostaria que fizesse também essas duas indicações. Aproveitando que o Milicão está aqui também, secretário, eu recebi algumas reclamações para molhar a rua. Não sei se a prefeitura já fez a licitação para a contratação do caminhão, não sei, não estive lá falando com o senhor. Mas principalmente uma senhora de idade veio aqui no meu gabinete hoje com muita dificuldade subindo nossas escadas, veio de lá aqui, do Parque Alvorado, da Avenida Luiz Gatti, não sei se alguém já recebeu essa reclamação, que não está tendo condições nenhum por causa da poeira. Uma senhora de idade, tem dificuldades para respirar e veio pedir esse auxílio à Câmara Municipal. Então gostaria de aproveitar e solicitar ao secretário que fizesse aí, que molhasse essas ruas. Gostaria também que solicitasse, senhor presidente, junto à Secretaria Executiva, e que fizesse um ofício para mim, solicitando as metragens de quantidades dos tubos que foram adquiridos e onde foram colocados, com os pontos de GPS, porque são recursos do FETAB, tem que ter o ponto de GPS, com as fotos e as metragens desses tubos, porque o pessoal tem reclamado, tem falado que o tubo é muito caro, Zé Moleque. Então eu gostaria que fizesse esse ofício solicitando esses esclarecimentos detalhados do Executivo Municipal. Também gostaria que fizesse um ofício a princípio, eu acredito que vai me responder, que é da Secretaria de Finanças, referente ao convênio 310.552.35 de 2009, que é referente à pavimentação asfáltica, aquela emenda do ex-deputado federal Eliane Lima, do valor de mais de 5 milhões de reais, que é o asfalto do Jardim Américo, Paranaguá e o próprio Parque Alvorada. Eu não tenho certeza, não foi oficialmente confirmado para nós que teriam 700 mil, teriam dinheiro na conta, que seria para pagar o Jardim América e parte do Paranaguá que foram feitos. Então, por isso, eu gostaria de solicitar nesse ofício cópia do convênio, cópia dos extratos das contas bancárias e cópia dos procedimentos administrativos que já foram realizados para a execução das obras, tais como o processo licitatório. Eu gostaria de saber e ver se realmente tem esses recursos, porque a população tem nos cobrado referente à pavimentação asfáltica aqui no município. Infelizmente está na situação que está, estando de convênio e correndo um risco ainda é de perder esse convênio. Senhor presidente, gostaria também de deixar registrado nos anais desse Poder Legislativo, que hoje encaminhei o ofício ao Executivo Municipal e deixar ciente aos colegas vereadores o ofício número 022 de 2016, com a data de hoje, na verdade dia 29 de abril, no link foi feito o ofício, mas foi protocolado hoje, até inclusive o chefe do gabinete já me disse aqui, que na sessão passada, quando nós aprovamos a recomposição salarial dos servidores do município de Juara, eu disse que eu fui questionado por alguns servidores, e alguns colegas também foram questionados, por algumas injustiças que estão sendo cometidas, há não muitos servidores, mas são a 12 ou 17 servidores do quadro da prefeitura, senhor presidente, e colegas vereadores. Aqueles servidores que foram enquadrados com aquela incorporação, o qual o Poder Legislativo deixou, revogou a lei a partir deste ano, mas teve que os servidores que foram enquadrados. E por incrível que pareça, esses servidores enquadrados, eles não estão recebendo a recomposição dessa incorporação. E o entendimento desse vereador era esse, nós tivemos algumas discussões aqui nesse Poder Legislativo, o prefeito veio, eu gostaria de ter feito aquela emenda, não fiz uma emenda no projeto de lei, mas solicitei um parecer jurídico do nosso jurídico, a qual foi favorável, que tem que ter essa recomposição, e também da UCEMAT, o qual também foi favorável e encaminhou várias decisões, inclusive do Supremo, que as incorporações os servidores que têm elas faz jus à recomposição salarial. Que fique bem claro, a recomposição, não o aumento salarial. São as perdas salariais. Então, nós encaminhamos um ofício hoje para o Executivo Municipal. Estive lá, hoje à tarde, conversando com o prefeito, com a secretária de administração. O secretário também teve esse entendimento. Já tinha lido na nossa Estatuto do Servidor, no próprio plano de cargo dos servidores, que lá os servidores fazem jus a essa remuneração, dessa recomposição. Mas o prefeito disse que vai analisar o ofício. Então, referente, é claro, eu falei com antes, ele vai estar passando para o jurídico. E eu vou estar aguardando a resposta. Mas, mesmo assim, eu gostaria de solicitar à Secretaria Executiva que encaminhasse uma cópia desse ofício, juntamente com os dois pareceres, ao SISMURG, Sindicato de Servidores, para que tenha conhecimento e tome as providências que julgar necessárias, e também encaminhe ao COPARP, para conhecimento dos servidores, que também é uma comissão que discute sobre a remuneração dos servidores do município de Juara, para conhecimento e providências que, porventura, julgar necessárias. Senhor presidente, outra situação, e eu vou deixar essas para as considerações finais, sem falar, Chico, dela e vereadores, que são referentes a ambulâncias no município de Juara. Uma situação que em duas semanas eu quase infartei de tanta raiva que eu passei quando você vai mexer com a Secretaria de Saúde do município de Juara. O que está acontecendo com a Secretaria do município de Juara? Vou deixar aqui para estar falando as considerações finais, mas gostaria de aproveitar o pequeno expediente que fizesse um ofício à Secretaria ou ao Executivo, faça ao Executivo Municipal, que encaminhe esse Poder Legislativo, solicitando a data e um relatório das revisões que foram feitas nas ambulâncias aqui do município de Juara. Infelizmente, nós temos ambulância aqui, Chico, e ao mesmo tempo nós não temos. As pessoas estão morrendo no hospital, estão necessitando Marta para sair do município, e nós temos que ficar pedindo para Novo Horizonte ou Porto do Gaúcho, uma cidade que tem uma arrecadação, acho que um pouquinho menor que a nossa. Nós, infelizmente, estamos sem nenhuma ambulância. Então, eu já gostaria de deixar aqui que eu vou estar falando também dessa falta de responsabilidade referente às ambulâncias aqui no município de Juara nas considerações finais. Que tinha a princípio só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço, vereador Léo. Com a palavra, vereador Chico Indéia. Dispensou a palavra. Maurinho Som, dispensou a palavra. Vereador Zé Moleque, vereadora Marta do Banco do Brasil, vereador Lorondo Macarena.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Demais pessoal aqui presente. Queria aproveitar, fazer uma indicação verbal, que a Secretaria Executiva fizesse um ofício ao secretário Dionísio para que continuasse aquele tamba-buraco do assentamento, presidente, aonde a energia está lá fazendo. Estive lá final de semana no assentamento e, por incrível que pareça, os postos estão sanificados e a empresa está sendo rápida, mas está deparando com as estradas muito ruins, tem valetas que o caminhão vai passar com o poste em cima, está sendo dificultoso. Que desiste por dentro ali, vocês são conhecedor disso, o Mal Chico, o tempo está lá presente e sabe que vocês têm cobrado e eu também vou cobrar para que possa continuar lá. O maquinário está lá no paredão, né? Que continuasse ali e saísse aqui na linha 5 e descesse na beira-rio também, que tem umas valetas muito feias ali. Também há uma ponte que fizesse um ofício, uma ponte, segunda ponte de saída de Águas Claras ali, para trocar o prancheado dela, que já está com dificuldade dos caminhões passar ali. Inclusive, quando eu vinha vindo, um Uno passou ali e quase capotou na água, que a beira das pontas está tudo quebrada. Então, se errar um pouquinho, cai ali. Também gostaria de fazer um ofício à secretária de Educação que está presente, que fizesse um esclarecimento por escrito a esse vereador, por que no Banco da Terra tem o Zap-Zap e por que na linha 5 não colocaram. Fica um deixo disso, um deixo daquilo, um porque a secretária está com perseguição com a comunidade, outros falam porque falta isso. Então, gostaria que a secretária fizesse, respondesse por escrito, vou encaminhar esse ofício, porque no Banco da Terra tem o Zap-Zap e aquele pessoal está muito contente, mais contente que se fosse um orelhão tivesse colocado lá, porque na hora que liga o motor para gelar o leite, eles começam a se reunir no pé do lado de cima lá para poder trocar essas mensagens. E o pessoal da linha 5 reclamaram isso para mim, porque não eles não têm esse acesso. Aí gostaria que a secretária respondesse por escrito. Meu muito obrigado.
Agradeço ao vereador Léo Louro, que a palavra é o vereador Jeremias. Convido o vereador Zé Moleque para que ocupe a segunda secretaria.
Boa noite a todos. Quero fazer duas indicações verbais. Ali na estrada Paraty, aquela estrada aqui, sentido Jaú, que sai ali pelo Parque Alvorada ali, o Milicão, sabe aquela estradinha lá, né? Então, a maioria dos caminhões que vem carregado, eles passam por ali para não estar passando dentro da cidade. E eu estive ali hoje, aí o seu Eli pediu que fizesse uma recuperação, que ela está bastante danificada. Inclusive, ela, no final ali, chegando na pontinha, ela está muito estreita. Você comprometeu até de, se precisar, remover a cerca. Ele remove a cerca para poder estar arrumando aquela estrada. Também ali na rua Francisco Vandrame, esquina com a Luiz Riva, tem uns buracos ali no asfalto. Aproveitar aí que está fazendo o tapa-buraco, já fazer aqueles nessa rua ali. Essa rua é aquela rua que entra pela creche Luiz Inácio ali. E também ali aproveitar também e fazer, reforçar a indicação que eu fiz na estrada do Braguinha. O povo tem cobrado muito, que tem lugar lá que já não está dando mais condições de o transporte escolar passar devido aos grandes buracos que está batendo lá. Só isso, senhor presidente.
Agradeço o vereador Zé. Convido o vereador Jeremias para que assuma sua cadeira. Bem, para encerrar também o pequeno expediente, só quero reforçar aqui e reiterar as indicações que foram enviadas ao secretário para recuperação das estradas da Gleba Pedreira. É agoniante você ver as reclamações dos proprietários daquela região. Não é diferente com os mesmos da linha Pedro Damião. Está complicado, vai ter vereador apanhando na rua aí, porque o pessoal acha que é o vereador que patrola as estradas. Mas eles acreditam que a gente tem um pouco mais de força nessa questão. Então, eu gostaria até de fazer um convite aos companheiros vereadores para que essas indicações que a gente fizesse, ela fosse assinada por todos os vereadores. Porque eu acredito que com isso a gente vai ter um pouco mais de força. A gente tem o autor, menciona o autor e os demais vamos como apoiadores. Porque está complicado, é verdade, está complicado. A gente não tem mais saída, não tem como se escapar. As pessoas já não acreditam mais naquilo que a gente fala. Então, eu acredito que é extremamente necessário. O assentamento, então, os maquinários, o pessoal tem me procurado e falado o seguinte, o pessoal está mexendo lá no casarão, mas monta num caminhão e vem almoçar aqui no finado João Maria. Aí depois volta lá de novo e depois quando é lá pela às 4 horas da tarde, larga tudo outra vez, quer dizer, não funciona. Está muito mais perto do Sandro e da Serra, que está impossível praticamente de passar, mas tem que voltar para cá. Em vez de avançar, vai retornando. É uma situação complicada, a gente não gosta de falar, mas tem momento que não tem condições. Precisa de haver uma atenção um pouco melhor. No assentamento, Carlos Nunes, este ano nós completaremos 3 anos de governo que não patrola uma estrada do assentamento. A última patrulhada que deu lá no assentamento foi feita pelo prefeito Lourão do Macarena, prefeito interino. E dentro do assentamento, tá aí, ó, a justificação, ele passou pela estrada mestre, mas dentro do próprio assentamento foi o projeto que foi executado pela NAC na época do governo do Alcir Paulino. O secretário da Agricultura está aqui, Edmilson, quero agradecer inclusive a presença, e é testemunha nossa, porque é a única máquina que anda trabalhando lá dentro, que andou durante o ano passado, a não ser a equipe de ponte, foi a máquina do Edmilson. Milso, lá da Secretaria da Agricultura, fazendo, além dos tanques para criação de peixe, construindo pontes. Então, as pessoas do assentamento, eles não conseguem entender o que é isso, o que significa isso, que abandono é esse. E nós também não, porque a gente sabe, e eu posso dizer, porque eu já fui secretário de infraestrutura e eu conheço muito bem. E naquele tempo, os nossos equipamentos eram muito pior do que o que nós temos hoje. Então, acho que está faltando um pouco é de gerenciamento das atividades. Porque eu acho que dá... E outra coisa, o dinheiro está aí para fazer. Além dessa, nós temos também a Esperancinha, nós temos tantas outras aqui no entorno que eu acho que precisava de uma ação rápida para que a gente pudesse estar resolvendo esses problemas, especialmente aqui no entorno, né, nas proximidades, num raio aí de 40, 50 quilômetros. Eu quero aproveitar a oportunidade, nós íamos solicitar, mas o secretário de Urbanismo, Milicão, já nos adiantou. Está sendo feito no Distrito da Paranorte uma manutenção geral na iluminação pública, né? Quero também agradecer a ação do secretário rápida ali na questão da iluminação da Avenida Ayrton Senna, que tem dado socorro exatamente na hora que a gente precisa. Além dos patrulhamentos das estradas no entorno ali do aeroporto, né, da estrada aqui do assentamento, passando aqui pelo Belarmino. Muito obrigado. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o projeto de lei municipal número 018 de 2016.
Projeto de Lei Municipal número 018/2016 altera os anexos 1 e 4 da Lei Municipal número 2587 de 19 de abril de 2016, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro geral de pessoal dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, requerimento 051 de 2016, de autoria do vereador Léo Boy.
Requerimento número 051/2016, requerendo que a mesa diretora solicite à Secretaria Municipal de Transportes que remeta a este parlamentar o memorial descritivo com localização georreferenciada e acompanhamento de registro fotográfico dos serviços no período de exercício de 2015 a março de 2016 com os recursos oriundos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação FETAP.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, moção de pesar 005/2016, de autoria do vereador Maurinho Son.
Moção de pesar número 005/2016, pelo passamento da jovem Michele Cristina Franco, ocorrido no dia dia 27 de março do corrente ano.
Terminada a leitura e não havendo nenhum vereador inscrito no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicita ao segundo secretário da conferência as assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, filho.
Portanto, a quórum. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 018 de 2016.
Projeto de lei municipal número 018 de 2016. Altera os anexos 1 e 4 da lei municipal número 2587 de 19 de abril de 2016, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro geral de pessoal dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências.
Esse projeto de lei, ele deu entrada nesta casa com regime de urgência, portanto, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 018 de 2016. A palavra, vereador Léo Boy.
Presidente, colegas vereadores, esse projeto, eu não sei nem como é que eu posso denominar esse projeto. Discutir ele agora não, porque nós vamos discutir o regime de urgência. Regime de urgência de um projeto que eu vejo que não há necessidade dessa urgência, por causa da irresponsabilidade e falta de itens e itens a mais em alguém, encaminhou outro projeto que teve que surgir esse projeto para resolver um absurdo. Eu concordo com o vereador Quarto Nunes quando você disse, e eu gostaria de chamar a atenção dos colegas vereadores, porque todos os projetos que vêm aqui, ele vem em regime de urgência ou vem para dispensar os pareceres das comissões. E essa Câmara que às vezes lá fora é falado por ruim, eu às vezes concordo. Você sabe por quê? Nós somos tão ruim que tudo que o prefeito manda aqui, nós aprovamos na hora. Que todos os regimes de urgência que vem aqui, nós aprovamos, Chico, na hora. E algumas dispensas de pareceres nós também aprovamos na hora. E quando se aprova um regime de urgência, nós sabemos que nós não podemos pedir vista. O prazo nas comissões é muito pequeno. Agora existe projetos e projetos. Mas todos, presidente, esse ano está vindo com regime de urgência. Alguns eu vejo que existe nesse necessidade de passar, e alguns até as dispensas dos pareceres, aquilo que nós dispensamos, pareceres foi o último, foi da Escola Pestalozzi e da Associação de Boxe, eu acho justo, é um projeto simples e realmente merecia o regime de urgência e as dispensas dos pareceres. Mas esse projeto, na hora da discussão dele, nós vamos discutir. Eu vou dizer, presidente, que eu, para mim, tá votando o regime de urgência, nós temos que analisar muito bem, nós temos que analisar muito bem antes o projeto, porque nós temos que ter tempo para discutir os projetos. E nós estamos com um monte de projetos. Aqui nós estamos com o projeto de reabilitação fundiária, Maurinho, que está na minha mesa lá desde 2014, presidente. Nós temos um monte de projeto, aí se vem esse projeto, a gente vai em regime de urgência, e acontece o que aconteceu nesse projeto, que não está discutindo depois. Mas, por enquanto, eu concordo com o vereador Carnunes, que já no outro foi contrário ao regime de urgência, e eu também, presidente, já vou dizer, deixar claro, que também serei contrário ao regime de urgência, que independentemente de votar o regime de urgência ou não votar, ou votando esse projeto esse mês ou mês que vem, é a mesma situação, até porque na discussão dele, eu vou falar que eu já até estive na Secretaria de Recursos Humanos hoje, na administração, falando com a chefe Márcia, e ela já está atuando dentro do recurso humano, dentro da folha de pagamento, em conformidade com a lei e não com o anexo, que o que manda, na verdade, é a lei, que é da recomposição geral de 9,91% dos servidores do município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indé.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Contrária.
Vereador Maurinho Som.
Contrário.
Muito bem. De vez em quando a presidência vota. Portanto, eu sou contrário também. Aprovado. Reprovado por maioria. Reprovado por maioria. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei municipal número 014 de 2016.
Projeto de Lei Municipal número 014/2016 altera o parágrafo único do artigo 1º e anexo 1, ambos da Lei Municipal número 2579 de 1 de março de 2016 e da outras providências. Senhor presidente, consta comparecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indenis do Paraná e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Mata do Banco Brasil e Jeremias, parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Son.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 014/2016. Vereador Léo Baia.
Senhor presidente, está em discussão o projeto, né?
O projeto.
Senhor presidente, esse projeto, ele na verdade vem de encontro com o que eu acabei de dizer, né? Vocês ouviram o que eu acabei de dizer aqui, que nós aprovamos o projeto da Pestalozzi do Box no regime de urgência com a dispensa dos pareceres. Por quê? Projeto de altíssima relevância para o município de Juara e um projeto simples. E nós aprovamos com a dispensa. Está aí um erro no projeto. No projeto de altíssima relevância, Carlos Nunes, e simples ao mesmo tempo, Maurinho, veio com erro. E aí por isso que está se alterando o artigo 1, onde está tirando que o recurso pode ser usado. É um recurso que é um convênio com a Escola Pestalozzi, para que as pessoas estão aqui para saber, que será passado e está dizendo assim, parágrafo primeiro. Fica vedado a conveniada utilizar-se do recurso financeiro para aquisição de bens E olha como é que estava. E de despesa de pessoal, sob pena de cancelamento do presente convênio e devolução dos recursos. Para que nós estaríamos passando o convênio para a Pestalozzi? A vida inteira nós sabemos que o convênio da Pestalozzi foi para despesa de pessoal. Ele sempre esteve aqui para ajudar no custeio da despesa pessoal. E no que nós tínhamos aprovado, tinha vindo que não podia. E agora, porque nós aprovamos o regime de urgência e dispensamos os pareceres para ajudar, quase trazemos um problema sério para a entidade. Por isso que os projetos têm que passar pelas comissões, têm que ser lido e relido pelos pares e também pelos nossos assessores técnicos e jurídicos. E é claro que eu vou votar favorável a esse projeto, mas só deixo essa alerta mais uma vez aos colegas vereadores. Um projeto que já foi aprovado e aí teve que voltar para o Poder Legislativo, Chico. Teve que passar pelas comissões, está aqui em discussão devido a um erro tão pequeno dessa forma. Obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Vereador Chico, tem ideia.
Senhor presidente, vereador Léo, não é bem isso desse caso específico desse projeto, tá? Esse projeto, nós aprovamos o convênio, né, de dispensando. Esse aqui foi até onde temos que parabenizar a diretoria atual da Pestalozzi, que procuraram o próprio tribunal, vocês também, os vereadores estiveram participando, né, de reuniões de Lucas, aonde o tribunal, com uma súmula, permite convênio, como uma entidade está sendo usado para pagamento de pessoal. Antes não poderia mesmo, por isso que a lei anterior era colocando que era vedado para aquisição de bens e pagamento pessoal. Então, a partir do momento que a diretoria, os colegas geradores estiveram lá e o tribunal entendeu que podemos fazer esse projeto colocando que a Pestalozzi faça, utilizando o recurso para pagamento, então nós estamos aprovando um projeto dessa natureza. Sempre que você falou, beleza, sempre foi usado para pagar folha, mas de forma errônea. Ou seja, pela lei antes não poderia pagar folha. E o próprio tribunal também não tinha esse entendimento. Agora o tribunal tem entendimento que nós podemos usar, então nada mais justo, né? Pelo trabalho que é feito, trabalho social, estamos fazendo a alteração do referido projeto. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Léo Boen.
E aí, se fosse dessa forma, e os fiscalizadores da prestação de contas do convênio? Quer dizer, o município está repassando os recursos? E as entidades, a Associação da Paranorte, nós sabemos, todo mundo sabe que era para pagar servidores, a Pestalozzi, enfim, todos os convênios que foram repassados até hoje, se não for 100%, mas 99% foi usado para pagar despesa pessoal. Então, pelo menos, poderia não estar na lei. Eu não estou questionando aqui nada. Foram situações já aprovadas, agora realmente tem lá em Lucas, realmente, o tribunal falou não pode usar, porque todas as entidades dos municípios brasileiros que têm convênio é para isso. Eles não aguentam. Então, tem que se pagar realmente a despesa pessoal. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Chico do Indéia.
Léo, até no entendimento do tribunal não se abrange todas as entidades. O próprio convênio da Paranorte, na época a gente conversou com o senhor Edson, falou, ó, essa forma o tribunal não vai entender. Pagar pessoal é a mesma coisa de fugir. O prefeito, se ele quiser fugir do teto da lei de responsabilidade, teto funcionário 54%, o prefeito vai lá, monta uma entidade, pega uma entidade e fala assim, ó, nós vamos precisar contratar 50 servidores para colocar lá na Secretaria do Milicão para fazer a limpeza na rua. Passou o recurso para aquela entidade assumiu aquele recurso e fez o serviço, né? Então o tribunal entendeu que para Pestalozzi, para PAI, poderia estar sendo feito dessa forma. Mas para as outras entidades não, porque é uma forma de estar também burlando a própria legislação.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 010/2016.
Projeto de Lei Municipal número 010/2016 altera a Lei Municipal número 1006, de 16 de junho de 1998, que dispõe sobre o serviço de mototáxi no município de Juara e dá outras providências. Senhor presidente, consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indianizo Paraná e Léo Boia. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boia, Marta do Banco do Brasil e Jeremias. Parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Som.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 010/2016. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, um projeto que ficou nas comissões e nós tínhamos algumas dúvidas referente ao ano eleitoral. Um projeto onde nós estamos reduzindo de 15 mil para 10 mil habitantes para cada mototáxi de três rodas, triciclo. Onde tínhamos autorização só para duas no município, a partir da aprovação dessa lei será necessária três. E nós fizemos um pedido à nossa assessoria jurídica, qual o parecer jurídico, ele é favorável à questão da apreciação e aprovação do projeto, pois ela não se encaixa na lei eleitoral. Então, por isso que as comissões deu parecer favorável e este vereador já também já declara seu voto favorável ao projeto, presidente.
Continua a discussão. Na verdade, esse projeto é um projeto que eu particularmente já vinha aguardando e pedindo providências para que a gente pudesse estar regularizando a situação dos motáxis e também dos triciclos, criando uma nova tabela, uma tabela mais justa, né? Então, aqui com esse projeto de lei, inclusive até agradeço aqui e peço a aprovação por unanimidade do presente projeto aos companheiros desta casa, que ele passa para mototáxi, que é no máximo um mototáxi para cada 1.500 habitantes. E para o triciclo, ele passa a cada 10 mil habitantes um triciclo. Então, Juara vai comportar, sem dúvida nenhuma, 3 triciclos e o restante dividido pela quantidade de habitantes a cada 1.500. Então, continua em discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Lindé.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Requerimento número 051 de 2016, de autoria do vereador Léo Boy.
Requerimento número 051-2016, requerendo que a mesa diretora solicite à Secretaria Municipal de Transportes que remeta a este parlamentar o memorial descritivo com localização georreferenciada e acompanhamento de registro fotográfico dos serviços no período do exercício de 2015 a março de 2016 com os recursos oriundos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB.
Está em única discussão o requerimento 051 de 2016. A palavra, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de solicitar aos colegas vereadores o apoio nesse requerimento. Os vereadores já apoiaram e já votaram favorável a um outro requerimento onde eu solicitei do Executivo Municipal, um outro requerimento que também se diz respeito à prestação de contas do FETAB do município. Aquele outro é um requerimento um pouco extenso que eu solicitei em 2015, toda a documentação mês a mês, de quanto veio o recurso do FETAB, o que foi adquirido, aquela documentação burocrática e contábil. Por que nós já pudemos observar hoje nas constantes no pequeno expediente, já em outras sessões e outras pessoas reclamando que referente a esse recurso do tão famoso FETAB que chega no município de Juara, que é um valor bom para o município de Juara, é um valor que a princípio ele teria que ser investido 100% na Secretaria de Transporte, que seria no perímetro rural. Hoje ele tem uma emenda que é 30% desse valor pode ser investido no perímetro urbano, mas quanto a esse investimento e essas aplicações e essa quantidade de recursos que veio, a população e outras pessoas interessadas também têm pedido informações aos vereadores. E o vereador tem por obrigação fiscalizar e saber onde está sendo aplicado e de que forma está sendo aplicado os recursos do FETAB. Então nós demos aí 15 dias para o executivo nos responder, a gente sabe, estive lá já no setor de contabilidade, onde estão trabalhando para responder aquele requerimento. E eu de antemão, já vendo algumas documentações, já estou solicitando também aqui, que o vereador Chico, primeiro secretário, já leu, solicitando esse outro relatório. Esse relatório ele é diretamente da Secretaria de Transporte, que a Secretaria de Transporte é natural, já foi feito um acordo entre a MM, Associação Mato Grossense dos Municípios, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para que essa prestação do FETAB seja uma prestação diferenciada. Eu acho justo, era um recurso e um projeto de lei que deu muitos converseiros dentro do Estado de Mato Grosso, o próprio governador entrou tentando não encaminhar esse recurso do FETAB para os municípios, e acabou aí os municípios ganhando do governador, e o governador está mandando, está cumprindo, apesar de que eu não sei se ele está cumprindo nós 100%, aquela nossa essas estradas, já foi resolvido, Chico? O prefeito está verificando então para voltar esse repasse integral. Então eu gostaria de solicitar e contar com a compreensão dos colegas vereadores e que a Secretaria de Transporte tem certeza que ela já tem todos esses dados, porque são dados de praxe, está aqui, tem até aqui. A MM requereu ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que nos casos dos recursos do FETAB ocorra uma prestação de contas diferenciada, não precisando fazer projetos para utilizar o recurso do FETAB. Porém, fazer um memorial descritivo com localização georreferenciada, acompanhando os registros fotográficos dos serviços realizados. Natural, claro e objetivo, onde tem que ser aplicado os recursos do FETAB. Se nós temos um pneu de um veículo que estourou e é da Secretaria de Transporte e ele tem que ser adquirido com recurso de transporte, tem por que nós não ir lá e tirar uma foto desse pneu velho que estourou, que está careca, para registrar no processo. Se nós trocamos uma bateria que ela estourou, nós também podemos. Uma peça nós também podemos, nós fizemos uma ponte ou uma estrada. Então eu acredito que a Secretaria de Transporte já tem todo esse levantamento. Então é por isso que eu gostaria mais uma vez de contar com a compreensão e o apoio dos colegas vereadores. Estamos dando aí 15 dias, conforme o nosso requerimento interno e a nossa lei orgânica do município de Juara. E por que eu estou fazendo requerimento? Porque eu já fiz vários ofícios, muitos ofícios. E infelizmente esse mega super secretário, Aparício Cardoso, ele nunca respondeu um ofício. Ele nunca atendeu este vereador. Então, requerimento, ele tem 15 dias para responder. Então, por isso, eu gostaria de contar mais uma vez com a apreciação e o voto dos colegas pares. Obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Vereador Chico, do ideia.
Quero parabenizá-lo. Meu voto é favorável. O requerimento é a ferramenta de trabalhar o vereador, com certeza. Esses dados também, quando tiver na sua mão, eu quero que Vossa Senhoria me passe também cópia para mim estar dando algumas análises. Acredito que o secretário deve ter, porque o próprio recurso do FETAB, quando foi passado no município, foi feito dessa forma, que a prestação de conta é bastante rígida. Só, Léo, na questão, quando falou que o governador não tentou passar, não foi bem o governador, né? Quem entrou na época contra o recurso do FETAB foi a ProSoja e a Crimate. Então não foi o governador Petáxi, o vereador está cumprindo. O município de Juara teve umas diferenças que eles não estavam reconhecendo umas estradas do município de Juara como estrada estadual. Temos até que parabenizar o nosso presidente, que foi na Assembleia, pegou as leis, né, João, de criação das estradas estaduais no município de Juara, e com isso retornou o recurso. Tivemos um prejuízo porque no período que foi diminuído, eles não passaram essa diferença. Então, o deputado Oscar, através da solicitação do presidente, está pleiteando junto ao governador que seja passado esse retroativo que ficou essa diferença. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Moção de pesar número 005 de 2016.
Moção de pesar número 005/2016, pelo passamento da jovem Michele Cristina Franco, ocorrido dia 27 de março do corrente ano.
Está em única discussão a moção de pesar número 005/2016. Com a palavra, vereador Maurinho Son.
Na realidade, colegas vereadores e comunidade aqui presente, é ruim fazer moção de pesar. Não é nada bom, não é nada confortável, mas são pessoas que tiveram a sua história no nosso município. A Michele é filha do Bel, para quem eu acredito que a maioria, todos conhecem, do Bel da Maranata. Ela estava morando em Curitiba, ela se formou dentista e agora em junho, julho já se formava, pegava o seu doutorado em outras áreas, já tinha seu consultório, e o sonho dela era montar um consultório aqui em Juara ou trabalhar aqui em Juara. Então, infelizmente, é mais uma pessoa que nós perdemos aí, jovem ainda, com tudo pela frente aí, mais uma fatalidade, um acidente aí, tirou a vida dessa moça tão nova e com um sonho de vir, de voltar aqui para o nosso município e fazer a sua parte como todos fazem, ajudar o nosso município. Eu tenho certeza que todos os colegas vereadores também vão votar sim, com certeza, e com muito sentimento esta moção. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Considerações finais. De acordo com a ordem de inscrição, com a palavra, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, vem as considerações finais, como já disse lá no pequeno expediente, para não ficar muito tarde. Eu gostaria, a princípio, de falar referente às ambulâncias, onde fiz aquele ofício solicitando e os vereadores se espantaram quando nós falamos das ambulâncias. Eu não sei o que está acontecendo no município de Juara, eu não sei se os colegas vereadores, o vereador Chico tem andado, tem ido nos postos, tem ido nas escolas municipais. E eu tenho tido uma reclamação incrível, absurda, referente à Secretaria Municipal de Saúde do município de Juara. Muita reclamação de servidores, a falta de medicamento. Eu nunca vi tanta reclamação de falta de medicamento dessa forma. Eu até esse dia estava conversando com alguns colegas vereadores, até que estava pensando em sugerir nós fazermos aqui, Marta, uma comissão especial para a gente dar uma verificadinha e investigar algumas ações da saúde do município de Juara. A gente sabe que quando nós pegamos o relatório do Tribunal de Contas, a gente analisa os balanços, os balanceiros da prefeitura, todas as metas, os índices são cumpridos da saúde. Mas nossa saúde está doente. A saúde do município de Juara está doente, o nosso povo está morrendo às mínguas, Chico. E se faltam algumas providências, algum choque de gestão, presidente, na Secretaria de Saúde do município de Juara. E não estou aqui falando e criticando a Secretaria de Saúde de forma nenhuma, ou alguns servidores, mas tem alguém, alguma coisa está acontecendo na Secretaria de Saúde que não está funcionando, que não está rodando. E aí, essa semana nós estamos indo para Cuiabá, presidente, amanhã. Mas semana que vem eu vou fazer algumas visitas, Chico, algumas situações, algumas investigações. E provavelmente, presidente, eu devo requerer ao plenário, aos colegas pares, para que nós façamos aí uma comissão especial para investigarmos alguns pontos da saúde. E aí eu vou me deparar com as ambulâncias. As duas semanas passadas parecia que tinha alguma coisa aqui nessa Juara. Eu nunca vi tanto acidente e tanto problema com o município de Juara na questão da saúde. E aí uma jovem que sofreu acidente, outras pessoas que deu AVC, que precisaram ir para Cuiabá, e outros casos, e pessoas que tem ali. E eu cheguei na secretária do hospital, a diretora, e ela me informou que infelizmente as ambulâncias de Juara, nenhuma ambulância do município de Juara tem condições de sair fora do município, nem chegar até o Novo Horizonte. Estão todas quebradas, estão tudo sucateadas. Nós conseguimos que era mais difícil encaminhar essa adolescente para Cuiabá, que era pronto-socorro, Zé moleque. Fui lá, falei com o médico de lá, falamos com o médico daqui, aquela correria toda, a hora que nós chegamos, pronto, vamos mandar. Ah, Léo, o problema é o seguinte, a ambulância, uma tá em Cuiabá faz 12 dias, aqui tá aqui o orçamento aqui, que eu vou mandar porque tem que pedir parecer, não sei o que, realmente, a ambulância tá lá em Cuiabá. Não, mas e a nossa? Ah, a nossa foi ali na garagem porque teve que trocar os amortecedores. Beleza, trocou? Trocou, ah, mas tá com problema no freio, não tem pastilha de freio. Em Juara não tem pastilha de freio, não pode ir ambulância. Ah, então vamos deixar a mocinha aqui de 15, 16 anos morrer aqui então, por causa da pastilha de freio na ambulância. Ah, não tem condições. Uma que nós estamos aqui, ela malemanda dentro da cidade, mas tá ruim também. Perguntei pro encarregado das ambulâncias se fazia essa vistoria, essa revisão das ambulâncias a cada 30, 40, 60 dias. Falou, faz, Léo. Há um ano. Quando elas chegaram, fizeram. Depois não fizeram mais. Aí vai Juara com a arrecadação que tem, com o tamanho que tem. A população que tem um hospital desse vai lá pedir para Novo Horizonte do Norte. E onde aqui eu quero agradecer o prefeito e a equipe da Secretaria de Novo Horizonte do Norte que cedeu a ambulância para o município de Juara. Porque Juara não tem recurso e não tem condições de ter uma ambulância para dar condições para levar a população do município de Juara quando está enfermo para fora do município. Novo Horizonte teve, Porto tem. Anderson, você está aqui, é chefe do gabinete. Leva um recado ao executivo municipal. Para ele dar um remédio para a saúde para ver se melhora, para a nossa saúde está muito doente. A nossa saúde está morrendo. E aí, para se fazer uma revisão na ambulância, está tendo toda essa dificuldade. Uma pessoa me ligou um dia chorando, presidente. No mesmo dia, desesperada, Chico, a filha da mulher. Léo, pelo amor de Deus, estou com a minha mãe aqui no hospital e está morrendo, preciso da ressonância. Corri lá, falou, ah, Léo, nós não temos convênio com São Lucas porque o doutor Francisco é funcionário da prefeitura. É o único hospital que faz ressonância no município de Juara. E a mulher está lá morrendo na cama. Falei, e aí, minha filha, tem que resolver, vamos embora, vamos falar com o secretário. Ah, tá aqui. Eu tenho que ir lá primeiro pegar um parecer da assistente social, eu tenho que ir lá na Laírce, tenho que ver isso. Aí vou no Márcio, o Márcio precisa de um parecer do jurídico para poder pagar. Isso era cedo, 7 horas da manhã. Quando foi, acho que 6 horas, 7 horas, fizeram a ressonância da mulher. Quando foi 7 horas da manhã, eu tava correndo atrás de um caixão para enterrar a mulher. E os colegas devem saber disso, porque a filha ligou, Léo, minha mãe morreu, preciso de um caixão. E aí era R$3.900. Se ela não tinha 500 para pagar na ressonância, ela vai ter 500, vai ter 3, 4 mil para pagar no caixão. E aí a prefeitura vem e dá uma ajuda, R$800. Pra vocês verem. Então é melhor deixar morrer e enterrar do que tentar salvar antes. Então a saúde de Juara está realmente doente. O povo está morrendo. E é por isso que eu peço esse auxílio aos colegas vereadores que visitem lá os hospitais. Hospitais visitam por saúde. Porque o povo está precisando de nós que estamos representando os mesmos aqui. E se não melhorar, presidente, a semana que vem quando estiver aqui eu vou solicitar essa comissão especial. Porque nós temos que verificar o que está acontecendo na saúde do município de Juara. Senhor presidente, quando o senhor disse aqui das nossas indicações de todos os pares assinar, eu não sei se existe essa necessidade, porque agora nós estamos tendo a resposta de algumas indicações. Eu tenho resposta de várias indicações ali, mas muito poucas delas estão sendo realizadas. Eu, na próxima sessão, vou trazer todas e vou fazer um relato aqui na plenária. Eu acho que o executivo, ele teria que trabalhar um pouco mais em parceria com o Poder Legislativo, porque essas indicações que eu fiz aqui, as que eu solicitei aqui, que os colegas solicitaram aqui, são reivindicações da população, das pessoas que pagam seus impostos, as pessoas que ligou que a mãe está morrendo e morreu, são pessoas que pagam seus impostos. Essa menina que acidentou, ela pode não pagar, mas os pais pagam seus impostos. Então, tudo que a gente solicita aqui, porque pessoas solicitaram para nós, não é questão política e não é para se aparecer o vereador. Vocês podem analisar as indicações, as reivindicações, os ofícios que tem aqui. É porque nós estamos sendo procurados pela população do município de Juara. Senhor presidente, eu gostaria aqui de falar desse requerimento que fiz. E aí eu gostaria, estou vendo aqui os secretários do município aqui, chefes e funcionários, eu gostaria que o super secretário estivesse aqui, o Dionísio. Eu queria falar isso olhando para ele. Porque se vocês não sabem, a função do vereador é legislar e fiscalizar. E eu estou aqui no quarto mandato e esse papel eu tenho feito e vou continuar fazendo. E não é secretário que seja super, top secretário, mega secretário, Aparício Cardoso. Ou não é qualquer cidadão que vai vir impedir o meu trabalho. Eu, quando eu falei aqui da irresponsabilidade, incapacidade, incompetência do secretário Dionísio, eu falo para todo mundo ouvir e colocar em rede social alguns parentes que eu não quero questionar e respeito os parentes, que é natural, porque se fosse meu também questionaria. Foram lá me ofender que os vereadores não pegam a enxada, não vai tampar o buraco, o vereador não patrulha, que as estradas de Juara estão uma maravilha, que o Dionísio está, ó, excelente. Vocês estão vendo as reivindicações, as indicações, tipo? O povo está vindo aqui reclamar, o povo está fazendo baixo assinado. Eu não estou dizendo aqui que alguém é honesto ou desonesto. Eu acho que todos nós temos a obrigação de ser honesto, Carlunos, todos. E não basta ser só honesto para você estar de frente de uma pasta, de uma prefeitura, de um poder legislativo ou do poder executivo. Além da honestidade, tem que ter a competência e a eficiência. O que infelizmente em Juara, estão se esquecendo das competências, estão se esquecendo da eficiência. Estão se esquecendo da responsabilidade com a coisa pública, com o dinheiro público, da responsabilidade com o povo. Onde as pessoas estão vindo aqui, Chico? Igual as pessoas que veio da pedreira, Jeremias. O carro quebrou e não conseguiram chegar aqui para pedir um socorro para o município, para a Câmara, para poder patrulhar essas ruas. Então eu gostaria de levar, de mandar esse recado ao secretário Dionísio. Não estou aqui questionando de honestidade de ninguém. Não basta ser honesto. Tem que ser eficiente, tem que ser sua responsabilidade, tem que ser competente com a coisa pública e com o erário público no município de Juara, o que infelizmente eu não estou vendo. É por isso que eu agradeço aos colegas vereadores por ter aprovado esse requerimento e não estou dizendo também que tem alguma coisa errada. Tomara! E que Deus abençoe que não tenha nada errado na referente à prestação de contas do FETAB. Denúncia nós temos. Algumas verdadeiras, outras não. Algumas têm sentido, outras não, mas nós somos vereador. E nossa função, nossa obrigação é essa. É fiscalizar e eu vou continuar fiscalizando. Doou quem doeu, eu sei que alguém acha ruim, outros acham mais ruim ainda, mas, Carlão, dessa forma eu vou continuar fazendo meu trabalho. O tempo está acabando, senhor presidente. Eu gostaria de falar aqui da reestruturação do viveiro municipal, que nós recebemos o ofício da Alzira aqui, que infelizmente o prefeito devolveu os 234, mais de 234 mil reais. Foi devolvido. A dona Nilza a vida inteira cobrou, queria plantar árvore, queria isso, queria aquilo. Felizmente foi devolvido. Tem aqui também da creche, que já me cobraram, a creche do Parque Alvorada, Jeremias. Está aqui dizendo que foi feita licitação e o município não está tendo condições financeiras. Não sentei com o prefeito ainda, mas tem esse compromisso de sentar com o prefeito para a gente tentar verificar essa questão também da creche ali do parque Alvorada. Senhor presidente, agradeço, senhor presidente, pelos minutos. Gostaria mais uma vez de agradecer aos colegas vereadores, agradeço a presença de todos e que a secretária executiva não esqueça de alguns servidores aqui que são contemplados naquele ofício que encaminhei referente à recomposição salarial dos servidores para quem for incorporado. Gostaria que encaminhasse o mais rápido possível. O projeto que nós iríamos discutir aqui, ele entrou em regime de urgência, foi derrubado, o presidente acabou votando também contrário ao projeto, nós vamos estar discutindo em outra oportunidade. Mas lá eu já falei com a Marcinha, seria que ela, foi um erro que veio no projeto de recomposição, que seria do procurador jurídico e também do topógrafo, mas a Marcinha sabiamente agiu de forma que a lei determina, dando aí apenas o 9,91% na folha, me confirmou hoje ela juntamente com a secretária aquele, então eu gostaria aqui mais uma vez de agradecê-las por ter atendido realmente o que a lei diz e não o que a tabela erroneamente, acredito que foi um erro de digitação que veio e que não seja nada mais. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Chico, tem ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa presente, Paris, Paulo Becker, secretários municipais presentes, servidores públicos, toda a nossa comunidade, agradecer a presença de vocês. Senhor presidente, eu ia fazer até umas indicações verbais hoje, eu resolvi não fazer, que ia ser apenas reiterando, né? Uma delas seria o redutor de velocidade na Avenida Rio de Janeiro, está sendo muito cobrado pela população, porque ali está um parecido pista de corrida, muito complicada aquela situação e vários acidentes já, Louro. E também uma que eu solicitei a indicação, fiz o projetinho na época, né, Romeu? Levei até lá no secretário de Finanças, um valor irrisório, o Maurinho acho que fez essa indicação também, mas pelo jeito estão esperando que tenha algum acidente grave lá para depois fazer o quebra-mão. O redutor de velocidade, lá na rua Maurício Venâncio da Silva. Você também tinha solicitado. Senhor presidente, fiquei muito preocupado com essa situação do vereador Léo Boyles colocou aqui da questão de ambulância. Falaram que não tinha uma ambulância em Juara que presta. Não sei o que estão sendo feito nesse município, não. Porque acabamos, pouco tempo, de entregar 3 ambulâncias novas conseguidas com a deputada Luciane. Foi entregue já nessa administração. Não tem um ano essas ambulâncias. E não apenas uma delas, carro baixo, tranquilo, mas as outras duas Toyota. Hilux, então não está dando conta de aguentar, vamos ter que cobrar um pouco mais responsabilidade, porque realmente, aí não tem jeito, os deputados até agora eles fizeram, né, João, Léo, economizaram a Assembleia e o repasse, em lugar de devolver para o governo, toparam devolver para comprar ambulância, mas pode pegar o dinheiro da Assembleia inteira e comprar ambulância de Juara e colocar, porque não vai ter ambulância nunca, porque na época do ex-prefeito Alci entregaram uma ambulância nova também, uma S10, esbagaçaram essa ambulância e disse que está estragada na garagem, agora mais 3 novas que foi entregue com emenda da deputada Luciane. E não tem ambulância, Léo. Realmente vamos ter que cobrar providências. Está acontecendo. Isso é um absurdo. Quero aqui parabenizar a Michelle e o Anderson e toda a prefeitura pela realização, né, do dia de trabalho lá no lago, com a pesca. Grande concentração popular, parece. Bastante participação. Lago esse que talvez alguns falavam que não ia nem ter água, né, João? Hoje é um dos pontos que nossa população reúne para se divertir. Queria aqui falar sobre a emenda, né, Maurício, deputado Valtenir, que foi colocado em caixa, né, no valor de 143 mil, que seria da questão de equipamentos para o hospital. digital. Senhor presidente, alguns dos servidores me procuraram sobre o projeto que está tramitando na Comissão de Legislação e Justiça sobre a criação da Comissão de Avaliação. Um caso deles, até o Romeu, que precisa de reenquadramento de classe de nível da avaliação. Esse projeto de entrada na casa, ele está até na comissão. Mas, de imediato, este vereador ele entrou em contato com Maurício, né, ex-presidente do Sismujo, ou presidente do Sismujo, e de forma informal solicitou qual o posicionamento seria do Sismujo. O mesmo colocou que estaria fazendo uma reunião com a equipe do prefeito para depois tentar fazer alguma melhoria. Pediu para esse projeto não dar seguimento enquanto não tivesse um parecer. Então, hoje, né, através da secretaria, oficializando tanto o Sismujo como o Coparbo sobre esse projeto que está nas nossas comissões. Deve vir um ofício da prefeitura, onde a gente leu, solicitando a aprovação desse projeto. Então, precisaríamos, pelo menos, ter um respaldo do Sismujo. Secretário Milicão, o vereador Léo cobrou da questão de molhar as ruas. Milicão, realmente a demanda está muito grande, porque realmente o tempo secou muito rápido. Na rua Argentina mesmo, ali ao lado da escola Pindiente, está um absurdo aquilo lá, Léo. Então, realmente, a população não está nos cobrando. Agora, vamos na questão das estradas. Entendo sua revolta, vereador. Porque estrada Juara para Norte acabou. Aquilo não existe, né, Léo? Eu não consigo entender, eu reclamei isso, Léo. Eu falei assim, que programação que vocês fazem? Primeiro fizeram Itapaiana e não fizeram tudo. Foram até lá no Bar do Cícero, ali na pista de avião e voltaram. E qual que atende mais? Para Norte atende. Para Norte, Águas Claras, Vim de Família, assentamento. É uma estrada que liga Juruena, que tem um trânsito grande. A de Itapaiana, a ponta do APK não está passando. Então não tem ligação com a Alta Floresta. Então tivesse feito primeiro aquela, e queira ou não queira, a pior estrada nossa de dar manutenção é a estrada de Águas Claras devido para nós, devido à questão de pedra, tudo. Então deixou secar, não dá para entender. Eu ainda cobrei, secretário, mas temos recursos do FETAB, ano anterior vocês contrataram, licitaram horas máquinas, licitaram algumas empresas, pelo menos para dar o pontapé, né, Lourão? Como você fez quando estava de prefeito, dá um pontapé, mexe a patrulha para tudo que lá e alisa. Depois, um dos pontos mais críticos, vai e faz um trabalho melhor, fez quando você estava, né, João, na secretário de estrada, que nunca tinha como fazer tudo uma vez, com a quantidade mínima de equipamento. Hoje, realmente, o prefeito aplicou bem, comprou bastante recurso, bastante maquinário com o recurso do FETAB, mas não dá conta, Léo. Por quê? Tem que ser rápido o trabalho de patrulhamento, porque senão não tem condições. Então, ó, estrada Juara para nós cobrar. Estrada Pedreira, o cara chegou a xingar esse vereador hoje. Falou assim, o que é que vocês estão fazendo? Falei, não é a gente que faz estrada, calma. Estrada Itapaiúna, reclamaram também, que fizeram até... não entrou na pista de avião e não foram pra frente. Estrada do assentamento, João, menino da energia, chegou ao ponto de falar, ó, vou ter que parar a obra lá, porque tá quebrando os postos, tá dando prejuízo. Falei com o prefeito foi, atendeu na hora, mandou o maquinário, mas o maquinário não anda, igual você falou, o maquinário não tá desenvolvendo lá dentro. Então precisamos de urgência nas coisas, tem que acabar com esse negócio de apagar fogo. Já falei aquele dia aqui, apagar fogo é o quê? Vai lá, faz ali uma ponte, tem um ao lado, não faz, pra ir e voltar depois pra fazer aquela. Não existe, isso é prejuízo pro município. E, Lourão, ainda me falou isso hoje, ainda bem que São Pedro é Juara, porque esse ano não choveu. Se esse ano tivesse chovido, Anderson, nós não tínhamos estrada nenhuma em Juara. Esse ano, se você pegar a previsão, até o menino da Impael, o médico veterinário Alzami, deu entrevista esse dia colocando a diferença dos anos anteriores é absurda. Ou seja, não teve período chuvoso que viesse ter esse estrago todo, Léo. E aqui, já no mês de maio, nós, todos os vereadores, quase apanhando de produtor rural porque não tem estrada. Então, ó, tá errada a forma que tem que ser feito. Tem que fazer, contratar. Falei isso pro Milicão uma vez, né, Milicão? Você com sua equipe dentro da rua aqui não dá conta, hein? Recurso do FETAB, contrata, bota uma empresa para fazer isso. Falei com a secretária também da questão das reformas das escolas e de imediato ela entendeu isso também, porque não dá conta, você pegar dois funcionários para dar conta de atender todos os bens móveis do município, desde posto de saúde, escola e as próprias secretarias, não dá conta. Então, isso aí está totalmente errado. Senhor presidente, continuamos juntamente com o Paulo Berg, nosso assessor de imprensa, realizando esse trabalho de visita nos órgãos públicos. Dia 26/4 tivemos na unidade de saúde do Jardim América, Porto Seguro, onde muito, mais uma vez, agradecer os servidores públicos pelo atendimento, da forma que a gente são atendidos quando estamos indo nessas unidades. Reclamação do posto de saúde é a mesma dos outros, a questão dos exames, que são apenas 5 exames, que a pessoa muitas vezes tem que chegar 3-4 horas da manhã, Léo, para ficar na fila para poder conseguir fazer a coleta dos exames. Porto Seguro tem uma área descoberta de agente de saúde, Jardim América, 2 áreas. O quadro de servidores dentro da unidade está ok. Medicamento, Léo, até fiquei surpreso, porque o medicamento, todos antes, estavam reclamando. Aí nós fomos lá, o Paulo Becker, regularizado, porque eles estão falando alguma coisa, não tem estoque grande, até sabemos que a questão de medicamento é uma questão muito difícil, porque participa da licitação, vem empresa que não tem condição nem de entregar os produtos. Você passou por isso, né, Leurão? Você vai lá, licita, a empresa ganha, porque ela bota o preço lá embaixo, tira a empresa séria, vai lá e faz o quê? Não entrega. Então tá faltando ainda o Captopril, né, que é o remédio mais utilizado para tratamento de pressão arterial, mas os outros está regularizado o estoque. Está tendo atendimento médico, tanto no Porto Seguro como no Jardim América, o material de consumo estava regularizado. Então, e a estrutura, depois da reforma, ficou estrutura boa. Dia 27 tivemos no centro de reabilitação, apenas 3 fisioterapeutas estão atendendo lá e o quadro não atende, então a demanda é muito grande, eles estão fazendo com agendamento. A única coisa que precisaria, João, lá no centro de reabilitação seria a questão do quadro, mais 2 fisioterapeutas. E também a troca dos alguns equipamentos. Senhor presidente, mais um minutinho só para nós finalizarmos. Tivemos também fazendo uma visita no CAPS, onde o médico é o Dr. Oswaldo, o coordenador é a Joyce, atende em torno de 120 pacientes, psicóloga a doutora Gilmara. Tem 2 técnicas de enfermagem, educador físico, mas o veículo que tem no CAPS, Léo, ele não é apropriado para aquela estrutura. Ou seja, eles estão fazendo apenas o atendimento lá interno, porque o UNO não tem condição dele levar no campo de futebol, levar numa trilha, tentar fazer o trabalho que tanto o psicólogo, o educador físico precisaria fazer externo da unidade para com isso melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, do CAPS mais seria isso, e também da questão de falta de alguns equipamentos, principalmente computadores, para os profissionais fazerem melhor as suas atividades. Mas era isso, vamos estar continuando, ainda falta 2 unidades, sabendo que essa é que mais o pessoal reclama, a questão do PAN e do Hospital Municipal. Essas 2 estão na programação para ser realizada esta semana. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Lourão do Macarena.
Senhor presidente, demais pessoas aqui presentes. Queria fazer rápido um comentário aqui, parabenizar a secretária Michele por lembrar o dia do trabalho e parabenizar todos os vereadores e todos aqui presentes pelo dia do trabalho, que é um dia muito importante. Nunca se vimos aquele Geraldão, aquele lago tão bonito como estava domingo. Infelizmente, passei lá bem rápido, porque tinha a final do campeonato municipal, a final do campeonato de veteranos, que era organizado pelos municípios, porque a prefeitura de Juara não estava organizando campeonato nenhum, só entrou com a parceria com a secretária de esporte, e foi a final domingo. Então, foi de manhã, por isso que o pescador que não fez presente lá. Mas parabéns, Michele, por ter lembrado o dia do trabalho, e que venha se a repetir mais vezes. Também parabenizar o Milicão pelo trabalho que está fazendo frente à secretaria, que às vezes não tem indicação minha, não tem ofício, é feito, mas às vezes que eu liguei tanto para você como para o menino da energia, para o Antônio, tem me atendido. Inclusive, é bom relembrar o senhor que as lâmpadas, os braços das lâmpadas estão em falta, né? Porque a gente falou com o Antônio que está sem. Inclusive, faltando até o chapéu. Aí na rua que a Janaína conseguiu recurso para pavimentação ali, da rua do lado do Venice, inclusive fez uma parceria lá, a pessoa comprou a luminária, a lâmpada, e a prefeitura deu o braço. Então, gostaria que o senhor fizesse um ofício ao setor de compra que providencia mais braço. No mais, obrigado pela presença e que Deus acompanhe até em casa.
Agradeço, vereador Louro. Com a palavra, o vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretários municipais, funcionários públicos, senhoras e senhores, gostaria, senhor presidente, de aproveitar o ensejo e a oportunidade e dizer, vereador Léo Boy, onde, que situação nós chegamos, vereador João Pinto, presidente. As comunidades e a sociedade têm que mobilizar um baixo assinado para que nós possamos, junto, cobrar do executivo. Nunca vi isso, vereador. Primeira vez. Eu fico aqui indignado. Eu fico aqui, como parlamentar do município de Juara, constrangido. Porque, na verdade, é difícil, vereadores. Se a Câmara, o Poder Legislativo e o Poder Executivo não se unir, não se unificar para fazer gestão junto, se torna difícil. Então, imagina que situação nós chegamos. Eu fico ainda, vereador Leboy, preocupado, onde Vossa Excelência comentou que teve devolução de recurso no viveiro, teve devolução de recurso na creche do Alvorada, e eu fico preocupado. Eu fico preocupado mesmo, vereador Lourão. Às vezes, também vai ser devolvido recurso do FETAB. Eu não sei o que está acontecendo, vereador Carlos Nunes, porque recurso teremos. Nós temos recurso, nós temos muitas obras a fazer, e recurso temos, eu tenho certeza. Agora, eu não sei o que está faltando. Se é falta de gestão, se é falta de compromisso com o povo, ou o que está acontecendo. Então, gente, chegou a hora de nós se unirmos. Vamos unir as forças e vamos partir para cima, Leão. Porque a chuva passou. Esses dias nós tínhamos desculpa, era chuva, não podia fazer nada, porque a chuva estava aí. Mas, infelizmente, a chuva passou e agora nós temos que agir, João. Nós temos que fazer a nossa parte como parlamentar, como vereador. Vamos cobrar. Infelizmente, o povo critica o vereador. Fala, mete a boca, mas infelizmente nós não temos poder de fogo, poder de execução. A nossa função é cobrar, a nossa função é fiscalizar e pedir, mas infelizmente a gente não tem poder de fazer. Então eu deixo aqui a minha indignação e gostaria, juntamente com os parlamentares, com a sociedade, para que nós possamos unir forças para que Juara venha prosperar e venha prosseguir o mais rápido possível. Gostaria ainda de dizer ao secretário de Urbanismo, Milicão, eu tenho certeza, Milicão, que você está fazendo a sua parte como secretário de Urbanismo, fazendo a correria, a gente está vendo o seu dia a dia, a sua correria. Mas eu tenho certeza que se você tiver um parecer favorável do Executivo, eu tenho certeza que a sua equipe é muito boa, você faz muito mais. Então, gostaria de dizer a você, juntamente com a sua equipe, cobre do senhor prefeito, que nós, como vereadores, também iremos cobrar. Fazer mais ações, enfim, fazer o que for de necessário com o nosso município. Como o vereador Léo Boy mostrou a sua indignação com o secretário de transporte, Dionísio, eu tenho certeza, vereador Léo Boy, que na verdade ele tem muita vontade de fazer também, não estou defendendo não, mas ele tem vontade de fazer, mas infelizmente, às vezes não tem um parecer favorável. Você conhece muito bem o nosso prefeito. Nosso prefeito, ele é turrão, ele é autoritário, entendeu? As coisas têm que andar do jeito dele. Tem legalidade, tem fundamento, faça, não tem, vamos analisar. Então, compete à Câmara, compete aos vereadores de nós se reunirmos e junto ver realmente o que é de melhor para o nosso município. Muito obrigado.
Agradeço, vereador Zé Moleque. Com a palavra, vereador Maurinho Som.
Boa noite a todos, secretários, funcionários públicos e população de Juara. Na realidade, vamos começar. Eu tenho alguns pontos que ia falar, mas os vereadores já falaram. Vou ser mais breve para ser um pouco mais rápido. O Chiquinho comentou das emendas do Votenir. Ele tem uma de R$70 mil e uma de R$143. Na época, ele entrou em contato comigo e falou dessas emendas que ia mandar alguns recursos para o nosso município. E já também me antecipo e peço para a Secretaria Executiva nossa aqui da Câmara para que faça um ofício e encaminhe para a Prefeitura para mim saber o que vai ser adquirido aí, os itens adquiridos, tanto desses 70 mil que mandaram na época e desses R$143 mil que vai ser adquirido aí para o Hospital Municipal. E também, já falando do Hospital Municipal, entrar na área da saúde também, já cobrando novamente, que eu já não aguento mais tanto cobrar esse carro da saúde, desde quando eu entrei aqui dentro da Câmara, eu estou cobrando esse carro da saúde para Cuiabá. Comprou? Meu Deus do céu, graças a Deus. Porque, pelo amor de Deus, é mais de 3 anos cobrando esse carro, saiu, ainda bem. Eu tenho certeza que a população agradece, infelizmente demorou, mas saiu, fico feliz por isso, que é uma situação muito difícil que aquelas pessoas ficam ali em Cuiabá. Nós temos um companheiro nosso de anos e anos, que é o Pio, que sofreu muito com aqueles carros velhos. Eu, na época que era secretário, Michele, daquela pasta que você ocupa hoje, eu fui para Cuiabá muitas vezes e ele me carregou dentro, na época, de um golzinho velho, um ninho velho, sem nada, sem uma estrutura. Lá tinha lá 8 pessoas, 7, 8 pessoas dentro do Uno, um em cima do outro. Mas tinha que levar, porque a demanda é muito grande, e ele tinha que levar, ele fazia isso. E hoje está o Ernesto fazendo a mesma coisa. Então eu fico feliz por ter feito essa compra, e tenho certeza que as pessoas que vão ser beneficiadas agora em Cuiabá é com poucos de mais tranquilidade, mais conforto, e também o motorista que anda o dia inteiro naquele sol quente lá, hoje ele vai receber esse carro. E também falar do carro do CAPS. O Chico até comentou do carro, Chico. Eu sempre cobro esse carro para buscar as pessoas. E também não está tendo nada lá. Não tem um professor para ensinar mais. Eles se ocupavam bastante com artesanato, algumas coisas que tinha no CAPS, hoje também não tem. Eles chegam lá, ficam o dia inteiro lá sentados sem fazer nada. E são pessoas especiais que precisam de uma atenção mais especial. E que tem que ter esse professor e tem que ter também esse carro aí para que faça essa locomoção desses pacientes. Ambulância, eu ia comentar também da ambulância, mas vou ser mais breve. Os deputados tinham parceria aí com o governo de economizar, o Chico já falou sobre isso, mas parece que não teve, o governador não cumpriu até agora, comprou as ambulâncias? Eu vi a reportagem semana passada que não tinha comprado. Então, se comprou, vai vir algumas para o município de Juara também, duas ambulâncias ou uma, mas já vai ajudar. E também sobre a saúde, eu visitei um paciente, me ligaram essa semana passada, e eu fui visitar um paciente ali no Jardim América. Tem situações que é lamentável, é difícil. Porque você chega lá, você depara com um paciente que foi feita uma cirurgia há 70 dias, foi feita uma primeira cirurgia, e após essa cirurgia, foi feita mais uma cirurgia, porque deu um problema na próstata, ele foi para o hospital, com dor, tiraram o intestino desse cidadão por lá de fora, é o senhor Arlindo, tiraram por lá de fora, ele está lá, dias e dias e dias e dias. A mãe dele tem 82 anos, preste bem atenção a todos que estão aqui presentes, 82 anos ela tem, e ela está cuidando dele, ela que está fazendo o curativo. Aí, além disso, tem uma sonda aqui para baixo do umbigo que está inflamado ali há dias, aquela sonda. Aí, levei a secretária para fazer uma visita essa semana, ela até chegou lá e assustou porque não tem acompanhamento. Quando dá dor nesse cidadão, ele vai para o hospital municipal, toma lá os remédios, manda para casa novamente, com aquele negócio por lá de fora. É uma bolsa que, se você olhar, você vê que está ao vivo aquilo. Eu ainda falei para ele, eu falei, pelo amor de Deus, você não dorme de dia, porque se você dormir, Deus me livre, o que vai acontecer? Sentar alguma coisa nesse machucado seu aí e entrar para dentro, você vai morrer. Aí a secretária falou assim, mas a enfermeira não está vindo fazer o curativo? Aí a senhora, muito humilde, ela falou assim, minha filha, ela veio, me orientou uma vez ou duas, mas ela deve estar muito ocupada, às vezes ali muito serviço, ela não veio mais, eu estou fazendo curativo no meu filho. Uma pessoa de mais de 60 anos e uma de 82 anos fazendo curativo numa cirurgia pro lado de fora, porque fica ao vivo. Para quem já viu essa cirurgia, sabe que fica pro lado de fora o intestino, dentro de uma bolsa, e está lá a situação. Aí, com muito custo, foi para Cuiabá domingo. Tudo bem, beleza. Mas já tinha voltado duas vezes já, a papelada dele já tinha voltado duas vezes. Uma foi por causa do cartão SUS e na outra por causa do endereço. Mas no prontuário dele tinha um endereço no nome dele, que ele mora no Jardim América, no nome dele, uma conta de água com endereço, tudo, voltou por causa do endereço. E o cidadão tá lá com aquele negócio tudo por lá de fora. E aí? Onde o vereador Léo Boy falou sobre a mãe de uma jovem que, infelizmente, veio a óbito. E esse cidadão também vai esperar vir a óbito, um ser humano, que se vocês for lá ver a situação daquele cidadão, meu Deus do céu, aqui não existe uma situação daquela. Aí foi para Cuiabá, domingo, para fazer um exame, uma consulta. Tá saindo amanhã cedo de volta para Juara para fazer os exames aqui, para voltar de novo para Cuiabá. Com aqueles negócios tudo por lá de fora. Aí eu falo para vocês, será que esse cidadão vai aguentar? Ir e voltar. Então, olha, gente, infelizmente, tem situação na saúde do nosso município que é lamentável. É lamentável. O rapaz, ele chora dia e noite. Ele pede, pelo amor de Deus. Eu achei que ia resolver já o problema do cara. Porque ele começou a chorar lá e falar, pelo amor de Deus, me ajuda. Falando para a secretária e para mim. Aí você fica numa situação difícil, porque você fica com as mãos amarradas, você não consegue colocar ele nas costas, levar embora. Tem o trâmite legal, tem que ter a papelada, tem que ter as pessoas responsáveis, que às vezes são irresponsáveis, para organizar a papelada, para mandar esse cidadão para lá. Não estou falando do pessoal ali da saúde, que me tratam muito bem quando eu vou lá. Tem algumas pessoas que me tratam muito bem, faz o que eu posso, ou que faz o que pode para me ajudar, ou ajudar as pessoas que eu levo ali aquele problema, senhor presidente. Então, é difícil. Mas eu, senhor presidente, daqui a pouquinho, senhor me dá só dois minutinhos, que eu tenho que só fazer um. As estradas, Léo, eu vou até ser rápido aqui, porque você pode contar comigo para fazer essa comissão. Se for fazer essa comissão, pode contar comigo como parlamentar para te ajudar. Eu também ia falar de algumas estradas, mas não dá, o meu tempo não vai dar. Parabenizar a Michelle também, Michelle. Parabéns pela organização. Eu dei uma passada lá, tinha muita gente mesmo. Eu sei que você fez o que você pôde para que realizasse esse evento. Infelizmente, o recurso, sempre fala que não tem recurso, não pode fazer esses eventos no nosso município. Eu também sou a pessoa que mais cobrada sobre esses eventos, porque participei daquela secretaria juntamente com você, e você me ajudou muito lá também, e as pessoas me cobram muito também desses eventos eventos comemorativos do nosso município. Mas parabéns, eu sei que você fez o que pôde, e eu tenho certeza que a população agradece. E também, juntamente com as outras secretarias que deu esse suporte para você também, parabenizar a todos. Milicão, só agradecer também, que eu sei que quando você pode, você me atende nas minhas indicações, e aproveitar também e refazer um pedido, que é ali na Rua Argentina, eu até tinha anotado aqui, o Chico comentou também da poeira, das lombadas. O pessoal ali já está me ligando, já novamente, para fazer aquelas lombadas que era para a gente ter feito. Começou a chover, amenizou, mas agora não tem mais jeito. Vai ter que organizar aí as placas, fazer aquelas lombadas ali para dar uma amenizada. Os caminhões aí que retira gado, tem muito acesso ali àquela estrada, e infelizmente aí a poeira é muito grande. E também aproveitar também aquela saída ali da Águas Claras, a poeira ali é muito grande. Ali a poeira vem inteira ali para aquele bairro. Fazer umas lombadas bem sinalizadas, um pouco mais, não tão bruta, mas umas lombadas boas para que aquele tráfego ali seja um pouco mais lento nessas saídas ali, tanto ali na Rua Argentina como na saída da Águas Claras. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado e tenha uma boa noite a todos.
Agradeço, vereador Maurinho. Com a palavra, vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu hoje não ia nem falar, mas como todo mundo deu um pitaquinho, vou deixar aqui algumas considerações. Senhor presidente, o mês que antecedeu a minha convocação, não sei se todos os colegas vereadores sabiam, meu irmão era chefe de pátio lá na garagem municipal. E talvez, sei lá, por a minha convocação ou não, ele é funcionário de carreira, já tem efetivo no município. Ele foi demitido do cargo de chefia e contrataram o seu João Raulino no lugar dele para tomar ficar no local. Então, de lá para cá, eu não quero aqui entrar em méritos porque aconteceu isso, mas justamente quando aconteceu a minha convocação, foi feita a demissão dele. Aí é onde é que está, assim, que eu vejo a falha, vereador Léo Boy. Poder chamar, conversar, né, fazer uma reunião, não, já vai torcendo. Aí as facas vêm erradas mesmo, vem faca errada, vem tudo errado, que é difícil, né, fazer uma comparação. Vamos lá. O vereador Léo Boy disse aqui que precisou de uma ambulância, teve que ir no Novo Horizonte. Né? Mas isso aí já se tornou praxe, vereador. Aquela festa de tradicional que teve no governo Oscar Bezerra e, consequentemente, no governo Ossir Paulino. Nessa gestão, se o povo quiser pular um carnavalzinho, tem que ir no Novo Horizonte também. O pessoal se prepara o ano inteiro e compra uma roupa bonita para passar o final do ano, sua champanhe. Vai aonde? Novo Horizonte, Porto. Hoje de manhã eu li uma reportagem na internet, aí no site dos nossos colegas, que tem até pecuarista. Está querendo trocar o título de eleitor dele, o domicílio eleitoral dele, para Novo Horizonte. Né? Novo Horizonte. Essa semana, a sessão passada, eu fiz uma colocação aqui de um morador da rua São Paulo, que precisou de um médico pediatra, não conseguiu o médico na cidade, teve que ir aonde? Novo Horizonte. Aí você vem, o vereador fala aqui que precisou de ambulância, teve que ir em Novo Horizonte. Então eu vejo assim, uma questão muito básica. Ou o prefeito de Novo Horizonte é muito bom, ou o nosso é muito ruim. Entendeu? Não pode ser. Ou ele é muito bom demais, ou o nosso é muito ruim. Porque tudo o que acontece aqui, Novo Horizonte. Se pegar a estrada da festa do Verdão, que entra para a cidade de Novo Horizonte, o senhor não citou aqui, mas diz que está um tapete, né? Então, agora acaba o quê? Acaba, a gente tem que só dar risada, sorrir, porque vai continuar, gente. Essa praxe vai pegar, né? Vem um ofício aqui, essa Casa de Leis, ainda não foi lido aqui, mas chegou aqui, pedindo uma urgência no projeto que cria a Comissão Permanente do Estado Probatório. E eu quero dizer a todos que para se ser julgado uma pessoa que já está no estágio probatório, existe o projeto de lei 028, que trata do estatuto do servidor, que dá direito, pode usar o estatuto para julgar, não precisa desse projeto de comissão para julgar. Então também eu acho que não precisa de tanta urgência, mas eu acho que tem cabelo ruim nesse negócio. Eu vou fazer algumas visitas, senhor presidente, e vou fazer na próxima sessão, eu ofício não faço, vou fazer alguns requerimentos, não vai ser um, vai ser mais, para pedir informação disso, porque não é possível, não tem, que está praticamente resolvido, tem uma pressão tão assim, um psicológico tão grande, que eu acho que deve ter alguma coisa errada aí. Vamos tentar investigar. E aí, parabenizar também pelo evento, né, que teve agora ontem, no Dia do Trabalhador, né, e dar uma sugestão que continuasse fazendo
pescando pelo menos uma vez por mês, porque a gente que gosta de pescar, sabe que quando a gente tá nervoso, a gente procurar um corgo é bom, né? E o povo do Juara, a gente tá nervoso, se fizer uma vez por mês esse evento aí lá no peixe, dá esse peixe de graça pro povo, não precisa cobrar não, dá de graça. Daí só pro povo tirar o estresse, porque olha, gente, de fato eles tão nervosos mesmo, entendeu? Então, sugiro aí que faça pelo menos uma vez por mês aí esse peixe, porque já que é o grande evento, né? Os outros eventos ficaram tudo esquecido, né? Que é o grande, né? E fica aí essa sugestão. Muito obrigado, agradeço a todos e uma boa noite.
Agradeço ao vereador Carlos, com a palavra a vereadora Marta Banco Brasil, dispensou a palavra. Vereador Jeremias também dispensou a palavra. Bem, eu quero também aqui para encerrar, parabenizar a Michele pela coordenação do evento, também todos os demais secretários, né? Especialmente os que estão aqui, Milicão, Marinei, Keila, Anderson e Edmilson, que tiveram, além do seu pessoal, né? Foram o suporte para a realização do evento. Foi muito bom, de fato. Eu estive lá e valeu a pena. Teve um peixe lá, Léo, que carregou a vara do cidadão e esse cara saiu na disparada para dentro d'água, mas conseguiu pegar. Foi até bonito de ver. E queremos, claro que com isso, dizer que foi uma participação bonita, apesar de tudo, né? Mas foi muito interessante. Quero agradecer a presença da imprensa, também de todos os senhores e senhoras, servidores da Prefeitura Municipal. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminharemos então as indicações e as outras proposições ao Executivo Municipal. Convido a todos os senhores e senhoras para estar conosco aqui no dia 9/5, a partir das 20 horas. E não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrado a presente sessão.